Oi, gente, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta terça-feira. Hoje é dia 4 de agosto de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247. Hoje tenho aqui a companhia do jornalista Rafael Duarte, do site Saiba Mais, que vai comentar algumas das principais notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Rafa, tudo bem por aí?
Boa noite, Aquiles. Tudo bem aqui em Natal? Tudo bem entre. Sempre fala isso, porque é o ritual, mas tudo bem guardadas as devidas proporções, que não são poucas nessa pandemia. Mas estamos levando aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Estamos na área aí para fazer esses 20 minutos hoje.
Bacana. Obrigado, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Queria dar boa noite para todo o pessoal que está se manifestando aqui no chat. Lembrando que a gente está transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. Quem quiser vir para o YouTube, a gente agradece por conta das visualizações, das monetizações, né? Pedir também para vocês deixarem um like nessa transmissão. Já chega um joinha para a gente dar o alcance. Para a gente aumentar o alcance do programa de hoje e também quem não for inscrito na TV 247, a gente sempre pede as inscrições. Estamos numa campanha para chegar a 1 milhão de inscritos, né? Queria dar boa noite aqui para a Elizabeth Fernandes, que se manifestou no chat aqui no YouTube. O José Assis está perguntando por que o Celso de Mello e a Carmen Lúcia não compareceram ao julgamento que o Moro do Moro hoje. Acho que eles são da primeira turma, né? Esse julgamento foi da segunda turma. Mas, enfim, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A Simone Maria de Souza está falando lá de Alegre, Espírito Santo. Boa noite também para Curitiba. A Marilde Félix Souza está falando aqui conosco. E também o Guilhermino Mendes, que está falando de Jundiaí, São Paulo. Quem mais? Boa noite para o Jordi, Célia Marques, Eronil de Oliveira. Está falando lá de Macaúbas, na Bahia. Quem mais? Raimunda Núbia, também boa noite para Vander Lúcia, que está falando lá de Belo Horizonte. Gente, vamos trazer aqui o balanço da nossa tragédia brasileira, da pandemia da Covid-19. Hoje, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil alcançou a marca de 95 mil mortes por coronavírus, né? Registrou nas últimas 24 horas 1.154 óbitos. Isso colocou o país no patamar de 95.819 pessoas que já morreram aqui desde março deste ano, vítimas da Covid-19. Além disso, mais 51.603 novos casos de coronavírus foram confirmados em todo o país, o que fez com que o número total de casos confirmados subisse para 2.801.921 casos. É muito caso confirmado, 50 mil casos por dia, 1.200 mortes por dia. É realmente um país desgovernado, sem nenhuma perspectiva de melhora. Né, Rafa?
A gente vem conversando aqui já, né, nos últimos programas, exatamente isso. Quando você tem, ou não tem, como é o caso, uma coordenação nacional, prejudica o que já era ruim, né? O que já era péssimo fica ainda pior quando você não tem uma coordenação, nacional, uma orientação que unifique, né, ações em torno do combate à pandemia. E no caso da gente, como a gente já vem tendo a vários programas, e já é público e notório, só não vê quem não quer mesmo. Nós temos de fato, todos os estados e municípios com governadores tentando fazer malabarismo e outros, inclusive,
Rafa, sua imagem está travada aqui, a gente não está conseguindo te ouvir direito. Você nos escuta? Você está me escutando? Sua imagem travou aqui, seu áudio.
Opa.
Agora voltou. Sobre os governadores.
Fica quando você não tem uma política que unifique, você deixa os governadores e prefeitos ali ao Deus dará, jogando todo mundo no mercado atrás de cada um, salve-se quem puder. Infelizmente é isso que está acontecendo. algumas ações na tentativa de se unificar como consórcio Nordeste, mas que aí vem sendo criminalizados também, isso é o tema até de um outro bate-papo nosso aí. Enfim, é uma tragédia, não tem outro nome que resuma o que nós estamos vivendo aqui. E assim, naturalizou, né? Como a gente também vem falando,
naturalizou,
a gente fala mil e tantas mortes como se fossem números e tal. E a gente não consegue baixar, né? A média é sempre mais do que mil, é mil pessoas morrendo todo dia de uma doença que a gente sabe que podia ser evitada para boa parte dessas pessoas.
Se tivéssemos um governo comprometido com isso, né? Quem sabe? Sim. Mas o fato é que a gente tem um genocida na presidência da República e coloca um general como ministro interino já há meses, né, que não entende absolutamente nada de saúde pública, tendo o Brasil uma equipe de médicos competente para lidar, ou pelo menos para atenuar os efeitos dessa pandemia, né? Eu queria agradecer aqui e corrigir fui olhar os ministros Carmen Lúcia e Celso de Mello são realmente da segunda turma do STF, tinha me confundido aqui, então estou corrigindo essa informação. Não sei o motivo pelo qual eles não participaram da audiência hoje, da sessão, mas não foi essa sessão para o julgamento do habeas corpus que vai determinar a parcialidade do juiz Sérgio Moro. As vitórias que o Lula conseguiu hoje foram referentes a outras ações, né? Agora, antes da gente falar sobre isso, Rafael, vamos continuar aqui no programa de hoje, porque eu queria trazer um pouco a discussão da participação do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que deu entrevista ontem no Roda Viva e foi simplesmente um show de horrores as declarações dele, porque o Maia reafirmou a sua personalidade golpista, né, defendendo a legalidade do golpe de 2016 contra o presidente Dilma Rousseff, disse ele que não se arrependeu do voto, disse mais que não via crime nos 50 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro e viu crime nas pedaladas fiscais, naquela farsa montada pelo Tribunal de Contas da União, que motivou a deposição da presidente Dilma Rousseff. Como é que você viu essas declarações no momento em que uma parte da esquerda defende ali uma aproximação com o Maia, uma composição, uma frente ampla, né? Algumas pessoas do PCdoB e de outros, enfim, partidos aí do campo progressista.
A gente está falando, falou agora há pouco de uma tragédia e vai falar de outra agora, né? O Rodrigo Maia é uma tragédia as declarações dele, ainda que, como a própria presidenta Dilma falou na nota espetacular que ela divulgou agora há pouco, hoje ainda, não surpreenderam ninguém, pelo menos as pessoas que acompanham esse processo todo. Rodrigo Maia sempre foi da turma do Paulo Guedes, né? Ele não chega a ser um fascista verborrágico como Bolsonaro, mas apoiou ali o golpe, é um golpista e referendou isso nas declarações dele no programa Roda Viva de ontem. Como você citou, mais de 50 processos, são 50 processos já que dormem em cima da mesa dele todos os dias, com milhares, centenas de justificativas para o impeachment, e a gente pode, se a gente começasse a falar que não ia dar conta do programa, que a interferência direta na Polícia Federal, as quase 100 mil mortes, que boa parte podia ter sido evitada, segundo projeções dos próprios especialistas, enfim, é uma infinidade de motivos que o Rodrigo Maia não vê, porque o Rodrigo Maia é ali um Eduardo Cunha moderado, né? Rodrigo Maia, ele tinha um inimigo no governo só, que era o Weintraub. Ele fazia questão de deixar isso claro. Weintraub saiu, está ali na turma dele. Recentemente, o Fábio Faria, que é um deputado daqui, foi ministro das comunicações, do agrado ali do Rodrigo Maia. Ele foi também nessa tentativa aí de fazer uma ponte, melhorar ali entre o Palácio do Planalto e o Congresso, principalmente o Rodrigo Maia, que sempre deixou claro que abaixa a cabeça e reza na cartilha do Paulo Guedes. Então, tá tudo ali dominado, vamos dizer assim. E queria chamar a atenção só para quem estava conversando antes de entrar no programa, para a nota contundente e espetacular da presidenta Dilma em resposta a essas barbaridades que o Rodrigo Maia falou. Ele acha que vai ser tudo naturalizado também, e a Dilma mostrou que não, como foi ela a principal vítima, ainda que a democracia tenha sido a vítima maior, macro, mas a Dilma ali personificando a nossa democracia pelo golpe que ela sofreu, e a Dilma mostra mais uma vez que ela é uma figura incrível, uma figura importantíssima na história do país, deixando muito claro nessa nota.
Injustiçada, né, Rafa? Porque só, vou pedir para você baixar seu áudio aqui, eu desliguei seu microfone aqui porque está dando eco, mas... sabe, eu fico esperando e torço para que eu seja vivo ainda no momento em que o país pedirá desculpas à presidente Dilma Rousseff pelo mal que ele causou, não apenas enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto pessoa digna dos seus direitos, que não teve a sua probidade corrompida, né, por atos próprios, e também pelos 54 milhões de brasileiros que votaram nela, que confirmaram a Dilma para a reeleição em 2014, acreditando que vivíamos numa democracia e que essa decisão seria respeitada, né, dentro dos marcos que regem o nosso regime político. Porque existe, claro, motivos, e está previsto na Constituição, a retirada de um presidente da República. Porém, não foi o caso da Dilma. Isso é claro, isso é claríssimo. A história já está mais do que demonstrada de que ela não cometeu crime de responsabilidade. Os próprios acusadores admitiram que ela não cometeu crime de responsabilidade. Então, o país deve um pedido de desculpas a Dilma. Mais cedo ou mais tarde, ele terá que vir. E também aos 54 milhões de brasileiros que foram às urnas escolher a presidente Dilma Rousseff, escolher o seu projeto de país, que envolvia soberania, que envolvia um respeito aos direitos sociais, que envolvia investimentos em educação, que previa, por exemplo, que estudantes iriam para o exterior estudar, sabe? Que previa uma série, que previa a soberania do país, os recursos do petróleo, por exemplo, para destinar para a educação. Foi isso que foi tomado da população brasileira. Então, o país, se quisesse ser um país sério, coisa que não é, deveria se retratar perante a presidente Dilma, perante a população que apoiou esse projeto que foi representado por ela e pelo PT, né? Então fica aqui o meu desagravo e também a presidente Dilma, porque sou fã e ela foi injustiçada. Deixa eu ler um comentário aqui, um superchat do Marcos Mag, está dizendo: o STF lavajatista representa o Deep State dos Estados Unidos, que manda na Lava Jato, e Bozo, a extrema-direita trumpista, que luta contra o Deep State. Rafael, vamos seguir aqui no programa de hoje, porque realmente o Rodrigo Maia não merece tanto empenho da nossa parte, né? Queria trazer uma coisa assim absolutamente bizarra que aconteceu lá em Santa Catarina. Não sei se vocês chegaram a ver, acho que vocês também chegaram a ver esse momento distópico que a gente está vivendo, absolutamente surreal, onde o prefeito de Itajaí sugeriu a aplicação de ozônio no ânus para o tratamento do coronavírus, né? Então, a gente já... Você vê que as possibilidades de combate à pandemia, elas estão, assim, ficando cada vez mais absurdas, porque antes a gente estava falando de um medicamento sem comprovação científica, no caso da cloroquina. Agora a gente está vendo uma coisa absolutamente sem noção nenhuma, descolada da realidade, praticamente um curandeirismo, só que piorado, né? Como é que você viu essa notícia? Eu fiquei realmente bestificado.
Não dá, não. A gente fica até sem palavras, né? Para comentar. O prefeito, esse cara tá... Volney Marastone, ele está querendo aparecer, né? Não dá, não dá para você ver? Assim, obviamente surgem milhares de piadas, memes, e até constrangedor ficar falando aqui as piadas que surgiram. Ah, finalmente descobriram o buraco do ozônio, enfim, é coisa daí para baixo. É porque assim, quando abre a porta, você falou bem e tal, a gente saiu de um remédio que não tem comprovação científica nenhuma, e aí tudo virou piada, né? Vira piada. Tem prefeito dizendo, o governador dizendo que a Covid nos estados, nos municípios, tem reduzido por conta de medicamentos para verme. Uma hora é a cloroquina, agora a febre é a ivermectina. Vem o cidadão aí dizer que agora ozônio no ânus. Assim, vai entrar para o anedotário, mas é tão... A gente precisa... É tanto problema para ficar, né, ficar discutindo babaquice, idiotice.
Exato. Exatamente. É uma coisa... Mas, assim, causa uma vergonha, cara.
Imensa. É porque é um representante, né? Você vê, não é um Zé Mané falando, é um prefeito eleito, né?
É, pois é, exatamente. E outra coisa que eu fico...
Não, o Mário Vilela está dizendo que o pior é que esse prefeito é médico, olha só.
Pois é, pior ainda. O Mário Vilela mandou um superchat aqui para dizer isso, obrigado, Mário. E o que é assim, e aí assim, por exemplo, o Conselho de Medicina não vai falar nada, então é isso mesmo? Você pode ficar vendendo soluções absolutamente descoladas da realidade, da ciência... E a entidade médica aceita tudo isso sem nenhum problema, né? Essa é a nossa distopia. A Maria de Lourdes mandou um superchat aqui para dizer: Aquiles, também torço para estar viva, para ver o pedido de desculpas para a Dilma. Obrigado pelo superchat, pelo apoio aqui, Maria de Lourdes. Mas, enfim, eu fico pensando nessas pessoas. Por exemplo, hoje eu estava conversando pelo Twitter com a Natália Urban, colunista nossa aqui, também apresentadora na TV 247, e ela dizendo que tem tido dificuldades e também enfrentado algum constrangimento para explicar para as pessoas lá na Escócia, onde ela mora, o que, que é isso, entende? Então, assim, até para você, até para quem não votou, até para quem não concorda, até para quem defende a ciência, é vítima de um constrangimento global, onde quer que esteja um brasileiro, ao se deparar com notícias como essa e tentar explicar, dar alguma lógica, dar algum sentido a absurdos como esse, né? Então, assim, tanto nós que estamos aqui, quanto os brasileiros que estão espalhados pelo mundo, estão aqueles que prezam pela ciência, que têm um mínimo de bom senso, estão sendo vítimas de um constrangimento muito grande por essa série de absurdos que brotam nesse Brasil bolsonarista, negacionista. Enfim,
isso já acontecia antes da pandemia, você quer ver? Eu entrevistei esse ano uma cientista que foi indicada para um dos principais prêmios sul-americanos de uma revista internacional, Natália Mota, que é daqui da UFRN, sabe? Ela é cearense, mas é radicada aqui em Natal há vários anos. E ela, quando foi receber o prêmio na Inglaterra, a indicação, aí ela falou: Rafael, a gente chega... Nós, cientistas, a gente chega lá fora e aí fica numa rodinha com outros cientistas do mundo inteiro e as pessoas olham para a gente assim e dizem: o que aconteceu assim? O que está havendo lá com vocês? Isso antes da pandemia. Imagine agora, como você está falando aí.
Pois é, exatamente, é triste. O Marcos Magno mandou um outro superchat aqui para dizer, complementando a minha tese, a luta entre Moro, Deep State e Bozo, Trump, pressiona o STF na votação da suspeição de Moro e ajuda Lula. Obrigado aqui, Marcos, pelo superchat. A gente sempre agradece a participação de vocês. Queria também aproveitar para pedir, reforçar aqui o pedido, para que vocês deixem um like aqui nessa transmissão. A gente está com mais de 1.100 pessoas ao vivo nesse momento e apenas 430 curtidas aqui. Bora dar um joinha no programa de hoje para a gente aumentar o alcance e melhorar a nossa divulgação dentro do YouTube, né? Por exemplo, a Graça Patrícia está dizendo: como posso colaborar para que o canal 247 continue com esse trabalho sério que muito nos ajuda? Obrigado pela sua pergunta. Eu vou até aproveitar aqui e colocar o endereço aqui na tela, E você tem duas maneiras de nos apoiar financeiramente. A primeira delas é se tornando membro aqui do canal no YouTube. É só você clicar nesse botãozinho abaixo do vídeo aí, seja membro, e aí você escolhe uma modalidade pela qual você quer se tornar membro e você nos ajuda aqui dentro do YouTube. Ou então você pode fazer uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio. Esse endereço que está aí na tela. Você entra lá, escolhe um valor pelo qual você quer doar para o 247, seja mensal ou único, da maneira como ficar melhor para você, e você nos ajuda a manter as nossas atividades aqui em defesa da democracia e dos valores progressistas. Bom, queria falar ainda sobre um outro tema, que é essa explosão gigantesca que aconteceu lá em Beirute, no Líbano, na região portuária da capital libanesa, uma explosão que, enfim, chocante as imagens, né, Rafa? Não sei se você deve ter visto essas imagens que circularam o mundo hoje durante todo o dia. As últimas informações do governo libanês mostram que 73 pessoas morreram e mais de 3.700 ficaram feridas. A região do porto, que é vital para a economia do Líbano, está absolutamente destruída, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, né? E, enfim, não se sabe muito bem ainda as causas desse acidente. O que a gente noticiou durante todo o dia é que haveria lá no local onde teve a explosão um armazém contendo mais de 2.700 toneladas de nitrato de amônio, que é uma substância, enfim, inflamável, que pode reagir com o calor e provocar esse tipo de explosão. Você viu essas imagens, Rafa? O que você sentiu, além de uma tristeza? Porque em mim foi uma tristeza muito grande ter visto aquilo.
Não, é chocante, né? Foi lembrou o 11 de setembro ali, aquelas torres, né? A explosão, e foi um impacto muito maior, inclusive, e tal. É tudo muito estranho, né? A primeira coisa que a gente pensa ali naquela região é um atentado, né, e tal. Mas Israel já anunciou logo depois que não teve nada a ver com aquilo. Tem essa história do nitrato de amônia aí, parece que havia um armazenamento irregular há pelo menos 6 anos, que também é um absurdo, né? Aí as autoridades lá já se reuniram logo para tentar se organizar, e parece que eles têm 5 dias para apontar ali os culpados. Já disseram que não vai ficar sem responsável. Isso aí, enfim, é triste, triste, demais, assim. A gente fica acompanhando aqui numa expectativa, e assim, porque o Líbano já tá numa, assim, tá descontrolada, a questão da economia lá já tá ladeira abaixo, né? Peguei umas informações aqui para trazer. O país tem 33% de taxa de emprego, de desemprego, desculpa. A inflação descontrolada, 80% de desvalorização da moeda, que é a lira libanesa, em menos de um ano. Ou seja, existe uma fortíssima insatisfação social com a classe política, o que motivou grandes protestos ano passado. Então, assim, ainda vem uma tragédia de proporções gigantescas como essa. Enfim, vamos acompanhar aí o que pode. E assim, eu já recebi, um colega até mandou: olha, isso tem dedos Estados Unidos e tal, tem eleição americana esse ano. Não dá para dizer isso ainda, né? Mas
as teorias da conspiração estão pipocando, né? Enfim, o que a gente sabe em relação ao Brasil é que a embaixada do Brasil lá no Líbano foi atingida pela onda que gerou, né, aquele vento forte, aquela onda de devastação que se formou depois da explosão. Lembra, na verdade, a imagem, me lembro, você falou do 11 de setembro, mas a imagem que veio à minha cabeça foi a imagem de uma bomba atômica, daqueles testes da bomba, porque foi um cogumelo, assim, que se formou e depois ele se espalhou de uma maneira muito veloz e, enfim, quebrou janelas, quebrou carros, devastou o que ia aparecer pela frente. Então, a embaixada brasileira foi atingida, residência de um dos diplomatas brasileiros que estão lá em Beirute também foi atingido. Os relatos é que todas as janelas foram destruídas, portas voaram,
Sacado também foi destruído.
Uma coisa realmente impressionante, porém, não há relatos, segundo o Ministério das Relações Exteriores, de brasileiros que se feriram ou então que morreram nesse acidente, enfim, nessas explosões, que foram duas explosões que foram registradas na região portuária lá de Beirute, né? Que é realmente muito triste. Quero deixar aqui minha solidariedade para o povo libanês, para os libaneses que estão no Brasil, os brasileiros que estão no Líbano nesse momento. O Brasil tem uma relação muito próxima com o Líbano, histórica, recebeu muitos imigrantes libaneses. Os libaneses têm uma culinária maravilhosa, pessoalmente falando aqui. E, enfim, desejo força e solidariedade da comunidade internacional para reconstruir o país nesse momento de muita tristeza, de consternação, mas também de muita destruição, né? Então, acho que nesse momento é necessário que a comunidade internacional, Rafa, se una. Você viu aí, não sei se você viu, mas, por exemplo, Israel ofereceu ajuda ao Líbano, a França ofereceu ajuda, os Estados Unidos ofereceram ajuda, então está havendo aí uma mobilização em prol do país lá no Oriente Médio, mas é uma situação complicada.
É, o que a gente pode fazer nesse momento é estender a mão, desejar a solidariedade aí, porque, e assim, e principalmente tentar torcer aí para que se achem os, indiquem aí, apontem os responsáveis, né? Porque uma tragédia dessa tem que ter responsável. Se foi por armazenamento irregular do nitrato de amônio ou qualquer outra coisa, os responsáveis têm que aparecer sempre.
Exatamente. Lembrando aqui que o nitrato de amônia, como está dizendo o Marcos aqui no chat, é muito utilizado na agricultura, né, como adubo, e foi utilizado pela extrema-direita dos Estados Unidos no atentado de Oklahoma em 1997. Um dado interessante também é que o resultado, o produto da combustão do nitrato de amônia, que é o óxido nitroso, também causa irritação nos pulmões, na pele, nos olhos, né, e, enfim, tem todo um aspecto ali ambiental ainda que a gente não sabe as proporções que serão, que tomarão, né, porque, enfim, nesse primeiro momento, o foco deve ser ali justamente as vítimas imediatas desse acidente, desse incidente, mas o fato é que outras consequências, tanto ambientais quanto econômicas, ainda virão, e é uma coisa que vai se perdurar ainda até que o Líbano tenha, enfim, voltado ao normal, ou pelo menos a essa situação pré-explosão, que já não era muito boa, né? Porque toda a região, todo o país, todo o planeta está afetado economicamente, Rafa, pela pandemia, enfim, cessaram-se boa parte das transações comerciais entre os países por conta da pandemia. Então, muita gente já estava sofrendo. E agora, com essa medida, realmente a economia do Líbano foi duramente atingida, né?
É, você falou, ele estava lembrando do Haiti, lembra daquele terremoto do Haiti em 2013 também, que já era terra arrasada ali economicamente e a catástrofe multiplicou os prejuízos e a hecatombe que já estava acontecendo no país. Enfim, é lamentável mesmo.
Verdade. A Elizabeth Turim mandou um superchat para dizer: já ouviram falar da explosão de Halifax, porto canadense, em 1917? Foi nisso que pensei. Li sobre esse caso há umas 3 décadas e não esqueci. Né? Tem muita coisa aqui, são muitas associações que a gente pode fazer, mas o fato é que foi um dia de tristeza. Né? Então, com isso, eu queria encerrar o programa de hoje, queria desejar a todos vocês, queria agradecer, na verdade, a todos vocês pela audiência aqui, pedir novamente que vocês deixem um like nessa transmissão, quem não for inscrito no canal da TV 247, inscreva-se, nos ajude, e continuem aí com a programação da TV 247. Obrigado, Rafael Duarte, do site Saiba Mais, pela participação aqui nessas terças-feiras. Até a próxima semana. Obrigado pela participação.
Valeu, obrigado aí, Aquiles, obrigado a todo mundo. Até a próxima.
Tchau, gente.